recadinho do seu Mundo Freak Confidencial agora no início do programa, porque a gente não deu muita entrada, o programa ficou bem divertido. Em vez de cortar no meio, né, eu prefiro que vocês já passem por aqui. Mas eu prometo que o recadinho vai ser bem rápido, não precisa pular. Inicialmente, agradecer não só a audiência de vocês, como também os apoios. Se você quer apoiar mais a gente tem um apoia.se/confidencial lá no Apoia-se, onde você pode ajudar financeiramente com doações e para ganhar mimos excelentes, exclusivos aí para vocês, inclusive colaborar com as pautas e também saber tudo que tá rolando, além de escutar as gravações. Tá bom, galera? Então é isso. Se você não pode, você pode indicar a gente pros seus coleguinhas. Olha só que legal. E hoje eu estou aqui com uma presença ilustre da Senhora Penumbra. E aí, Lívia?
Aê, oi, gente! Gente, eu vim aqui passar pra atrapalhar o Andrei e dar um recado super rapidinho pra falar que o Aleister Crowley, Deus Oculto, que é o nosso livro mais recente, já chegou. Já estamos até o teto de livros, já estamos passando pra distribuidora e, porque ele chegou mais cedo, já estamos começando a enviar os livros da galera da pré-venda. Cara, pré-venda super legal. Eu acho que dessa vez eu binguei os estados todos. Eu tava querendo bingar, não sei se o pessoal sabe, tipo assim, mandar pro Brasil inteiro. Então, a pré-venda, como dessa vez é com frete grátis, é a oportunidade pro pessoal do país inteiro. Tem aquele nosso cliente de Ananindeua, que eu tenho o maior orgulho de mandar pra ele. E já comprou. E, tipo, você mora no interior de Maceió, manda aí, o frete vai ser grátis. Ainda tem até o dia 11 de junho, até às 23h59, você pode comprar a nossa pré-venda grátis. Infelizmente, o nosso combo do Renascer da Magia mais o Aleister Crowley acabou, mas a pré-venda do Aleister Crowley, Deus Oculto, está segura até o dia 11, às 23h59. Não vale chorar depois, hein, se tentar comprar no dia 12. Vou deixar aqui. Andrei, você ainda não leu o livro, mas vamos estar mandando aí pra você.
Olha aí, ó. Eba.
Pra você, eu sei que já vai ter uma gravação aí sobre, meio que sobre o livro. Você tava meio boiando, mas ó, você vai gostar do livro.
Tenho certeza.
Várias fofocas de pano de fundo aí, nosso amigo Crowley, acontece nesse livro.
Olha, fofoca é comigo mesmo.
É, comigo também, eu adoro uma fofoca, Andrei. A gente fica pra tricotar depois, então.
Por favor. Olha aí, cara, que legal. E assim, vai, enfim, semana que vem, aguardem, semana que vem. Semana que vem a gente vai voltar com a pauta oculta, vocês vão saber o que a gente vai falar. Enfim.
E aí, só meu beijo para todos os freaks.
Bem, então é isso. Rafael, você pegou a lenha?
Claro, cara. A lenha tá aqui. Quer ver?
Eu quero ver, porque da outra vez o Rafael também sempre fala que vai pegar a lenha, desaparece, some com essa bagaça toda, tem que ir atrás, isso dá sempre merda. Rafael e lenha não combina.
Kelly, relaxa, porque da outra vez eu voltei. Demorei, mas tô aqui, cara, calma.
Porra, mano, mas aí tá frio, né, velho?
Tá bom, deixa eu pegar a lenha aqui, calma aí, deixa eu pegar a Lucila e a Destruidora, já volto.
Que é isso? São Zerê que te acompanha? Que porra é essa que você tá falando aí, cara?
É a fazedora de viúva e meu machado, cara. Porra,
ah, mas... entendi. Tá bom, são seus companheiros.
Essas gírias do Rafael pra poder pegar lenha, fazer fogo, daqui um dia a gente não tá entendendo mais nada. Daqui um dia a gente não sabe se é ele ou se é um outro ser aí utilizando o corpo dele.
Já é outro ser faz tempo, fi.
Ira, você que tá aí aproveitando, você já verificou se as barracas estão tudo certinho? Porque da última vez, você sabe, né? No meio da ventania, a gente ficou brincando de soltar pipa com elas.
Ó, eu achei que eu deveria ficar responsável pelo fogo.
Aliás, falando em barraca, por que que tem duas? Eu vou ter que dormir com o Rafael?
Ah, então.
Calma aí. Durma agarrado com o macho não, hein? Que história é essa? Eu, hein?
Então, é por isso que eu tô perguntando. Eu vou ter que dormir com o Rafael? Cadê o resto da porrada?
Peraí, vocês não leram Crepúsculo, não é?
Não, é Brokeback Mountain.
Posso ser o lobinho?
Ah, pode ser o que você quiser, filho.
Meu Deus.
Isso aí, vai, fique à vontade. Mas é isso, galera. Vamos aqui. Eu tô aqui com o nosso pozinho mágico, tá bom? Não é nenhuma referência.
Não. O Aécio, sai daqui.
Peraí. Outra coisa. Ficar em volta da fogueira pra contar história sem comida não dá, meu. Alguém trouxe comida, por favor?
Trouxe sorvete.
Nossa!
Sorvete na fogueira, Rafael?
Sim.
É por isso que tem que comer agora, senão vai derreter.
É. Eu trouxe aqui um pouquinho de marshmallow, só que ele meio que desapareceu metade dele no meio do caminho. E a gente vai usar só metade do marshmallow.
Gordo é foda.
Tá bom, gente, vamos sentar aqui, porque a galera gosta de escutar a gente, que a gente leva aqui esse gravador, tá ligado, inclusive. Enquanto vocês estão organizando, eu tive aqui o deixo pra desligar pra ver vocês aí nessa confusão. E que a galera gosta muito que a gente se reúna aqui nesses campos ermos e contem histórias, principalmente nesse bosque aqui. Esse bosque tem alguma história esquisita, Kelly? O que você acha?
Ah, cara, eu tô olhando em volta aqui. É que essa hora da noite, no meio do mato, qualquer lugar tem história esquisita. Eu tenho a teoria que toda floresta é a mesma floresta, tá ligado? Na nossa cabeça, assim. Porque você olha em volta dessa birosca aqui, dá medo, mano. E o pior de tudo é que a gente já passou por aqui, né, cara?
Sim, com certeza. Inclusive é uma situação bem familiar, né? Bem, vamos aqui, o gravador tá ligado, vamos sentar. Rafael, me dá aqui essa lenha.
Toma, segura a tora aí.
Deixa eu pegar o álcool, vamos acender, pronto. Antes da gente comer, a gente pode fazer isso enquanto a gente começa aqui as primeiras histórias. Vamos sentar todo mundo junto. Irei, senta aqui do meu lado, porque você sabe, né?
Se acontecer alguma coisa, eu te protejo. Eu sei, eu vou fazer isso. Calma, gente.
Eu acho que eu tô com medo.
Don't let them in, don't let them see. Be the good girls, always have to be.
Tô com medo, gente. Tô cantando música pra passar.
Bom, gente, vamos lá. Vou. Tal qual aquela série bacana que passava. Acho que na Nickelodeon, Clube do Terror. Vou ter que pegar aqui o nosso pozinho mágico pra iniciar aqui a primeira história. E é claro que os nossos ouvintes, apoiadores, nossos investigadores oficiais ajudaram a gente a escolher essas histórias. Então, vamos lá. Vamos para a primeira história. Bem, ela foi enviada pelo Thiago Altino e ela começa o seguinte. Bom dia, meu nome é Thiago, tenho 35 anos. Vou começar com um relato. Isso aconteceu em janeiro de 2001. Eu tinha 21 anos, sou de Iguape, litoral, sul de São Paulo.
Peraí um pouquinho, Andrei.
Oi.
De onde que ele é mesmo?
É de Iguape, litoral, sul de São Paulo.
Gente, pera. Ó, depois vocês dizem que sou eu que atraio essas coisas. Iguape é uma cidade do Vale do Ribeira, que é onde fica Registro. Que é onde eu trago as melhores histórias pra vocês aqui neste programa.
Então essa é uma história da Ira que ela implantou.
Será?
Olha aí a teoria.
Oh, essa tal de Ira, rapaz. Ela ficou com vergonha de trazer mais uma história incrível e inventou um pseudônimo.
Vamos lá, Thiago Ira. Vamos terminar aqui de ler. Bem, no caso, ele estudava numa faculdade na cidade de São Paulo, só que passou férias na casa dos pais lá em Iguape. Era terça e os pais dele decidiram ir para a Ilha Comprida. A praia aqui de Iguape, onde meu tio tem uma casa, lá estavam todos os familiares de férias também. Nossa, deve ser aquele, né? Aquela parentada toda. Como queria ficar um tempo sozinho com a minha namorada, decidi ficar com ela na casa dos meus pais. Como estava muito calor, após jantarmos, fomos para a varanda ficar descansando na rede. A casa dos meus pais é uma típica casa de praia, tem um muro baixo de mais ou menos 1,20 m, à frente um terreno de 5 metros e a varanda onde ficava a rede. Era mais ou menos 1 da madrugada, quando na calçada veio um rapaz andando e parou bem em frente à minha casa. Minha namorada, quando viu, me puxou e apontou para ele. O rapaz parou de lado e ficou imóvel. Eu olhei e achei que era algum conhecido. Eis que quando fui levantar para falar com ele, ele virou pra gente. Nessa hora, eu e minha namorada congelamos, pois o rapaz era eu. Uma pessoa exatamente como eu. Ficamos congelados por uns 3 minutos. E nesse tempo todo, ele, o rapaz, ficou nos olhando sem nenhuma expressão no rosto. Bem em frente à minha casa tem um poste de luz. E nesse tempo todo, fiquei olhando aquele rapaz igual a mim. Como a luz estava bem na cara dele, consegui reconhecer até uma cicatriz que tenho na testa que ele também possuía. Após o choque, não sabendo o que fazer, me levantei para ir até aquele rapaz. Nessa hora, ele começou a se abaixar para baixo do muro até sumir de vista. Corri até o muro e olhei para baixo e não tinha ninguém. Pulei o muro, corri na rua para tentar encontrar ele, mas à minha surpresa, a rua estava completamente deserta, sem ninguém. Voltei para casa, minha namorada estava muito assustada. Dei um copo de água com açúcar para ela e levei-a para casa. Não quis voltar, peguei o carro e fui para a praia onde estavam meus pais. Só contei essa história para eles no dia seguinte. Por mais que isso tenha acontecido comigo, sou uma pessoa cética e acredito que existe uma explicação plausível e científica para o que aconteceu. Apenas não encontrei ainda. Rafael, qual é a explicação científica para esse fenômeno?
É o demônio, cara! Não existe explicação científica para duas pessoas verem a pessoa, a cópia sua, cara. E detalhe, você é estranho, você foi atrás. Você foi atrás, pulou o muro e tudo mais. Quem te garante que quando você voltou já não tinham trocado a sua família toda, inclusive a sua namorada?
Olha aí, rapaz.
Aliás, e outra? Quem garante que quem voltou foi você?
Rafael Twilight Zone.
Olha, eu preciso fazer uma vírgula aqui. O Thiago, ele só teve coragem de ir atrás na hora que o cara deu uma desaparecida, né, mano? Quando ele deu a baixada, não foi uma parada dessa?
Sim.
Mas aí ele tava paralisado de medo.
Então, mano, mas aí quando o cara sumiu, aí voltou a cabeça, assim, ele teve mais coragem. Os 3 minutos ele ficou ali encarando. E eu acho que é um doppelganger.
É, cara.
Que virou ar.
Em outras palavras, é o demônio tomando a sua forma.
Mas vamos lá, gente. Vamos analisar um pouquinho mais esses fatos aqui. Primeiro, nascida no Vale do Ribeira, que sou, conheço bem as cidades e Iguape. E Ilha Comprida são duas cidades históricas,
sim,
pequenininhas, mas muito conhecidas pela sua história no Brasil e entre outras coisas e tal. Conheço bem a região, passei muitos carnavais e réveillons nessas duas cidades. E são duas cidades turísticas, principalmente Ilha Comprida. Ilha Comprida, ela é fora de época, ela é deserta. É uma bela cidade, mas sem uma boa estrutura, como nós conhecemos as cidades turísticas grandes por aí. Conhecida por muita gente do interior ir passear para lá. Muita gente mesmo. As pessoas nas regiões conhecem essas pessoas que vão passear lá como, tipo, galera doida, sabe? Sabe galera que sai da cidade grande para ir bagunçar no interior, no litoral? Principalmente para quem é caiçara. Não seria uma coincidência você encontrar alguém simplesmente parecido? Porque, meu, nós não somos únicos, gente.
Mas tem a pegada da cicatriz, né,
cara? Tá, mas poderia ser qualquer coisa. Ele contou, já tava ele, a namorada, é um lugar deserto, é um lugar que causa, não vou dizer medo, mas a gente fica assim com receios. Vou explicar para vocês como que é lá em Ilha Comprida. Tem uma avenida, Beira-Mar, porém não é Beira-Mar igual Rio de Janeiro, Santos, onde tem praças, tem movimento, né? As pessoas estão acostumadas que existe vida ali. É de verdade, gente, é matão, sabe? Lá é bom justamente por isso, porque é reserva. Então é um breu aquilo. São poucas iluminações em que você tem ali mais no centrinho da cidade. E quem mora ali, quem frequenta ali, tá acostumado com isso. Só que aí é aquele lugar que a gente tem receio de qualquer coisa que aconteça ali. É um lugar cheio de corujas. Me lembrei disso agora. Tem muitas corujas, então a gente vê muitos olhinhos ali no meio do mato e até mesmo na praia. E as pessoas que não conhecem isso sempre se assustam com isso.
Corujas são malignas.
Você sabe que tá? Ilha Comprida também tem histórico de pirataria lá, né? Foi uma, lembrei agora, é uma das ilhas, né, locais ali que serviu de base.
Então, lá, como é uma região muito antiga aqui no Brasil, ela tem caminho dos bandeirantes, teve, além dessa pirataria que é dessa época em que nós somos colonizados, em que não dá para dizer se realmente foi pirataria, porque quem estava roubando quem ali naquelas situações, também é uma região que teve, se vocês, eu acho que o Kelly, não, o Rafael e o Kelly vão lembrar melhor. Vocês lembram do La Marca?
Claro.
foi o guerrilheiro na ditadura. Então, ele também se refugiava no Vale do Ribeira. Quando ele saía daqui de São Paulo para fugir das perseguições políticas, era para lá que ele ficava. Ele tinha até um campo, não sei como é que, um acampamento lá. Enfim, tem todas essas histórias. Mas eu ainda acho que o receio, o medo, o ambiente, aquele clima, sabe, de mistério do interior, de breu, qualquer pessoa que você veja, você pode se confundir.
Indo por um lado mais cético junto com a Ira aí, tem que ver também como é que é a aparência do Thiago, né? Se ele for, sei lá, o cara, Thiago, todo respeito a você e às pessoas que se encaixam nesse padrão. Mas existe, por exemplo, aqui na minha região tem um padrão que é o cara semi-bombado, cabelinho jogado pra lateral, usando camisa polo, tá ligado? Se ele for esse padrão assim, então aí também, né, tem uma galera feita em fábrica aí, uma linha de montagem de seres humanos.
Markelly, olha só. Um detalhe que vocês não estão pensando se ele só vê alguém parecido com ele é o seguinte...
O cara sumiu.
Foi uma via de mão dupla. A pessoa olhou pra ele e também se viu, porque o cara não ia fugir de bobeira. Nossa, estou vendo alguém igual a mim. Vou fugir também. Sabe?
Ele não, mas... Rafa. Se você encontrasse alguém igual a você, você ia fugir? Você não ia fazer aquela cena do vidro, do espelho, em que você começa a se mexer pra saber se a pessoa vai se mexer igual a você?
Eu ia começar
eu não, a... Eu não. Eu ia falar, demônio, sai daqui!
Calma aí. Gente, calma aí. Eu vou tentar... Assim, é que essa história ela é inacreditável num ponto de vista de incrível, né? Porque, afinal de contas, a gente leva em conta que tudo que as pessoas falam aqui é a verdade, né? Mas, assim, indo pra um lado cético, uma explicação cética que a gente pode estudar, que não vai nem pro lado da Era, nem pro lado do Keller, pode ser o seguinte, você pode ter... Vocês estavam na rede. Você ou sua namorada podem ter sonhado com essa situação. Ah, Andrei, mas ela estava junto comigo e viu também. Às vezes, ou você ou ela sonharam com isso, você contou essa história, acordou no susto e contou, nossa, tem um cara parecido comigo, pulou o muro. E aí, quando você contou isso pra sua namorada ou ela te contou, você criou... Ou ela criou uma memória falsa, né? Que é algo que a gente cria comumente, né? As nossas memórias, a gente, muitas vezes, a gente pode criar aí eventos que nunca aconteceram com a gente. E a gente vai assimilar isso e a gente vai jurar de pé junto que aconteceu. E assim, apesar de que eu acho essa explicação bem forçada, né? É claro que falar que é um doppelganger também não é nem um pouco, né? São...
Pode ter sido uma bilocation, lembra do nosso...
então, bilocação, né?
Bilocation.
Só que assim, o que faz esse caos ter a sua pegada sobrenatural é que assim, eu duvido muito que seja realmente uma pessoa que eles viram, no sentido de, ah, uma pessoa que simplesmente era muito parecida e passou lá. Cara, tipo, se isso acontece, fala, nossa, você é bem parecido comigo. Você teria, sei lá, uma linha de diálogo, não ia ficar 3 minutos um olhando pra cara do outro e essa cópia ia tentar fugir. Isso tem muito cara de causa sobrenatural mesmo, do tipo, não que seja um viajante do tempo, nem nada do sentido, mas tipo, se algo, tipo, até mesmo, sei lá, demoníaco, né? Tipo, aquela coisa, ela evaporou, ela sumiu, ela não quis um contato, ela tava lá, ela olhou, ela fixou o olho em você e sumiu como uma aparição. Então, atribui-se, né, uma coisa bem bacana, assim, pra essa história, que é interessante, né, cara? O primeiro caso de duplo não aconteceu comigo, eu acho, né, cara? Alguém quer adicionar mais alguma coisa?
Conhecendo a região como eu conheço, pra mim eu ia achar que era ladrão. E conhecendo a região, a cidade como eu conheço, eu tenho certeza que era ladrão. Por isso que o cara saiu correndo.
Mas parecido com ele, tipo, uma nova técnica de roubo, né? Ele enganar a família, falar, estou aqui, e de repente tira a máscara e fala, ah, eu sou um ladrão. A galera. Eu só queria lembrar também que eu brinquei aqui com o Doppelganger e tal, mas a gente tem casos famosos. A rainha Elizabeth viu um sósia dela mesma deitada na cama, e normalmente essas aparições de Doppelganger, né, de outro, tá associado à morte da pessoa, à maldade ali no canto. Se ele mandou isso, eu espero que ele não tenha morrido, né?
É, que tem um tempinho essa história, né?
Aí ele mandou em 2002, né, cara? Tipo, ele morreu já. Tomara que não. Não, porque ele tem 35 anos, né, cara? Então tem... Ele aconteceu quando ele tinha 21. Então 10 anos de duração aí. Tem o caso do Emily Sagi, do Abraham Lincoln também, que ele viu um doppelganger, né?
É verdade. Tal. Esse do Abraham Lincoln, eu me lembro disso também.
Sim.
Toda vez. Mas aí eu acho que são situações diferentes, entendeu? Uma coisa é quando você vê um doppelganger assim, você tem um vislumbre. O caso do Thiago, não. Né? Exatamente, ele viu uma pessoa. O que eu tô dizendo até agora, que eu acho aqui. Eu acho que naquele clima, naquela situação, uma pessoa que esteticamente é parecida com ele, ele pode achar que era, se vê nessa pessoa. E o caso da cicatriz, podia ser qualquer sombra, na testa, entendeu? E mesmo assim você acaba se confundindo.
Sim, era o Harry Potter, né, cara? Com o vira-tempo, né, cara? Tinha uma raia na testa. Gente, eu tento lendo aqui os comentários dos apoiadores. O Igor tá escutando a gente, né? E ele fala: tem que saber onde o pai dele andou 35 anos atrás. É, pode ser.
Pô, a casa faz tempo que tinha essa casa aí, mano.
Ótima lógica.
É, pois é, rapaz.
Tem que vir de um cético mesmo.
O cara falou: caralho, encontrei aquela família que meu pai disse que não podia, né? E saiu correndo.
Pois é, né, cara? Ah, mas brincadeiras à parte, cara, incrível esse relato, gosto.
Brincadeira nada, irmão. Esse bagulho dos 35 anos aí fez muito sentido, viu? Porque ele não fala que a roupa tava igual também, ele só fala que o cara era parecido.
Exato, né, cara? Pode ser aí o irmão que tu nunca teve, né, cara?
Né, então, às vezes aí, uma genética forte pra caralho que o pai tem aí, né, bicho?
E se for igual o Igor, né, que sentou no quente?
Opa, quem? Eu...
Desculpa, oh, Igor.
Revelations.
Eu não entendi. Que é isso? Sentar no quente?
É, André, que no interior a gente fala assim, quando a pessoa tem vários filhos, quer dizer que sentou no quente e engravida, entendeu?
Ah.
Já pensa essa maldade muito maldosa.
Aqui na quebrada a gente fala que é sentir o cheiro da cueca e engravidou. A gente fala assim.
Então, são termos diferentes, mas que significam a mesma coisa.
É, okay, o Igor, cara, o Igor é foda, cara. O Igor, se apertar tua mão, cara, tá grávido, né, cara? Não importa se é homem ou se é mulher, inclusive. É, e o Igor fala aqui também. Aconteceu com um amigo meu, conheceu um cara muito parecido com ele e depois descobriu que eram irmãos. Ai, meu Deus do céu. Tá bom.
Cuidado, Igor, vai acontecer contigo também. É,
caso encerrado, né? Próximo. Entendemos.
Vamos lá.
Vamos lá, né? Vamos ler, porque essa história aí, pelo menos deu pra dar umas risadas, assim, dá menos medo desse lugar escuro pra caralho aqui. Mensagem de Renato Barbosa. Assunto histórias para o aconteceu comigo. É bom quando as pessoas colocam o assunto assim bem claro. Olá, freaks. Tenho uma história para contar para vocês. Ela mexeu muito comigo e não é lá uma história de aparição, mas de premeditação coletiva. Seja lá o que for isso, né? Vocês acreditando ou não, ela aconteceu comigo. Gostei dessa entrada, né? Quando você mandar alguma coisa da historinha, manda também com ela aconteceu comigo, assim, pra já entrar na história. A Vala é o título da história dele. Os meus pais já sempre me diziam que quando a gente está cumprindo os deveres do dia a dia, Deus nos protege dos perigos com mais intensidade. Faço parte de uma seita. Podem imaginar como algo cabalístico, quase espírita, um lugar onde as pessoas se concentram juntos para conhecer o outro plano. Certa vez um rapaz foi levado para lá por conta de seu envolvimento com drogas, para ver se saía da dependência. Ele seguiu lá durante pouquíssimo tempo, umas 3 sessões apenas. Na última vez que ele foi, durante o ritual, a sua vizinha, a senhora que o levou pra lá, viu o jovem dentro de uma vala, de noite, com uma viatura policial próxima. Na visão, seu corpo jazia sem vida no chão e estava cheio de policiais em volta. Depois da sessão, ela, a vizinha, relatou o acontecido para algumas pessoas, inclusive um colega meu de trabalho, também vizinho do jovem, que tinha pouco mais de 20 anos na época. Além dela, mais 4 pessoas afirmaram ter visto a mesma coisa e recomendaram muito cuidado ao rapaz, pedindo para que ele saísse do submundo, dessa vida que ele estava levando.
Ele estava no Hades, né, cara?
É, estava no Guerrena, né? Eu não estava no local e não fiquei sabendo disso e só vi o cara uma vez. Há anos, né, quando ele adubou o sítio onde aconteceria esses cultos. Então, só pra resumir, era tipo uma galera que tinha umas práticas ali esotéricas e tal, pra poder ter uma alteração de consciência, ter umas visões, ter umas paradas da hora. Tem cara de perfil de culto de ayahuasca, né, que faz bastante isso, ou relacionado a essa planta e tal. E aí teve um cara que foi, né, e uma pessoa teve a visão que esse cara tava morto numa vala. E mais gente relatou ter isso, né. Então, continuando o texto. 2 meses depois, eu estava trabalhando e decidi parar para tomar um sorvete. Deixei de cumprir com o meu dever no trabalho e fui relaxar em casa, em meio expediente, com um sorvete. No caminho, ao chegar no portão de meu condomínio, um carro vermelho fechou a picape que eu dirigia. Um rapaz saltou do carro quando eu achei que conhecia ele de algum lugar. O mesmo apontou um revólver para mim e, aos berros, roubou o carro que eu tava. Eu dei queixa na delegacia do roubo, o qual iniciou imediatamente a procura do veículo, né? No dia seguinte, o mesmo policial que coincidentemente pegou meu celular na delegacia me ligou de manhã falando que achamos a Hilux, né, a picape. Ele me disse. Fui lá recuperar o carro. conversei com um policial que estava na Honda e disse que viram um jovem saindo da Hilux subindo numa moto com um parceiro. Achamos estranho o movimento e quando abordamos, eles reagiram. Atiramos contra a moto e infelizmente ele morreu e o parceiro fugiu. Eu identifiquei o corpo na delegacia, por fotos do incidente e pela carteira de identidade do jovem. Eu não preciso dizer que ele morreu à noite, em uma vala, cheio de policiais em voltas. Meu colega de trabalho, que era vizinho do rapaz, fez questão de ligar os pontos e explodir minha cabeça. Com todas as informações e acontecimentos de tamanha seriedade, eu pergunto. E agora, céticos?
E agora?
Eu só preciso
entender. Bastante ponto, né?
Mas é o mesmo rapaz?
É o mesmo rapaz. Ele quis dizer que, tipo, a pessoa teve uma visão tempos antes, né, dele deitado morto numa vala. E aí ele descobre que foi nessa mesma condição que o cara morreu.
É, não, porque eu entendi, polícia, né? Eu entendi a condição, mas eu não entendi que é o mesmo rapaz e que aconteceu justamente com ele. Fiquei nessa dúvida.
É o mesmo
dúvida.
Rapaz, porque ele disse que identificou, lembrou do cara, né, mas na hora não tinha se ligado. Aí depois ele se ligou que era o cara mesmo quando foi reconhecer no corpo, parada assim. E quem lembrou foi o amigo dele, né, não foi nem ele.
Então, quer dizer que tem mais gente que sabia dessa história, né?
Bizarro, mano.
Cara, que interessante, né? Um caso de previsão, talvez? Ou coincidência?
Interessante. Pode ser uma previsão, mas uma previsão meio óbvia, né? Pra alguém que está no mundo do crime, que é isso verdade. Poderia acontecer, né?
É verdade. Isso é verdade.
Eu não entendi.
Calma aí. Você não entendeu a história, o que a Ira falou? O que você não entendeu?
Eu não entendi o sobrenatural.
Só fala que... Foi o demônio, só isso, só que o pessoal tá esperando isso, por favor, Rafael.
Não, foi falar, o demônio.
Vai falar. Isso, perfeito.
Olha só, o demônio, assim, se o demônio tá agindo, eu acho que ele não ia matar pessoas que estão no time dele. É. Porque é por isso que os maiores pastores estão vivos. Mas enfim, eu acho que ele não ia botar um afiliado dele na vala, entendeu? Porque essa pessoa viva vai levar droga pras crianças, vai levar dor nas famílias, né? É melhor deixar esse cara vivo.
Dessa
vai fazer ele cheirar muita maconha.
É, Rafa, dessa vez você tá com o demônio, não foi ele, né?
Não foi. Jamais. Ele não ia botar um partidário dele na vala, puta merda.
É, tirar do seio da família e na teta da maldade, né?
Pode ser o demônio que avisou, né, cara? Já pensou nisso? O demônio avisou, assim, falou, olha aí, ó, cuidado, não rouba esse carro naquele dia, que senão você vai morrer, cara. Aí o cara não ouviu, né?
Essa história tá aparecendo até os amigos aqui no bairro. Não tem nada de sobrenatural, é só estranho mesmo. Perguntei, pô, aí tem seguro teu carro e tal, porque o carro do vizinho foi roubado, e para um segundo amigo, ele falou, pô, o cara dá mole e tal. Aí, ué, por que teu carro tem seguro? Ele, tem seguro? Aí vem aquele adesivo ali do lado do meu carro, ninguém me rouba, ele tem um adesivo de Zé Pilintra. Ele nem é da Umbanda, ele é da igreja.
Ai, que filho da puta.
Eu tá como assim?
Tá jogando pros dois lados, né? Tá servindo dois senhores.
É complexo. Ele fala que Deus é bom, mas Deus não ajuda contra assalto de carro.
Mas, eu não vejo com essa dicotomia, ué. Qual o problema? O cara pode ser da igreja e qual o problema? Não sei, ué.
É que a questão que a gente discutiu um pouco, a questão, ó, ele não está botando Zé Pilintra no carro dele porque ele acha que funciona. Mas ele sabe que tem um efeito psicológico nos assaltantes.
Então funciona, ué. Qual a diferença?
Aí, com os assaltantes funciona no efeito psicológico, e não que é o próprio Zé que protege o carro dele, entendeu?
Não deixa de ter funcionado, né, cara? Não deixa de atribuir ao Zé. Tem uma história.
Café da puta.
Você gosta desse livro, dos livros do Corwell, né? Aquele lá do Merlin, que tem uma cena que o Merlin joga pena de galinha, sangue na cabeça e assustam a galera. Merlin não, acho que é um aprendiz dele. É.
Animui, né?
É, Animui. Aí assusta os caras assim que tava atacando. Aí fala, nossa, mas você não fez magia, você só jogou uma parte de bagulho em você e tal. Ela fala assim, funcionou. Então pronto, então é magia. Não, tá aí, é a mesma coisa, tá funcionando. Eu agradeço ao Zé Pilintra aí pela graça alcançada. Mas tem uma outra pegada aqui que é importante também, cara. Essas coisas de previsão, vou falar assim, dar um ponto cético aqui, mas eu não vou sair da linha do oculto aqui do meu lado. Se você teve alguma coisa que você desconfia que foi previsão, que você viu ali um perfil de previsão, porque tem diferença de sonho normal para um sonho que você sente assim uma diferença. Você relata isso no teu diário de sonho, por exemplo, para você ver depois se bateu mesmo a previsão. Uma previsão específica. específica, como essa do cara, é um cara em determinada condição e tal. Porque a nossa memória, ela é muito sacana. É por isso que o diário mágico, por exemplo, ela é importante. E você registrar isso. Porque às vezes não foi isso que aconteceu no passado.
Na previsão, né? A previsão poderia ser ligeiramente diferente. E depois que aconteceu esse fato que marcou, você pode ter modificado a sua memória, né?
E isso, você força a memória pra dar uma encaixada ali. Por exemplo, às vezes mostrou, sei lá, dois caras numa vala. Não um, mas você ignora um. Às vezes não mostrou uma vala. Ou era uma vala, sei lá, de fossa e não a vala daquilo. Ou era um outro lugar. E você pega só, sei lá, um esqueleto daquele conceito e você aplica. Então, é questionável a questão de previsão assim mesmo. Não tô questionando a tua experiência, viu, cara? Isso é uma coisa pra deixar bem claro. Acho que ela fez sentido pra você, ela foi importante pra você e tudo certinho. Mas previsões, no geral, dá pra colocar essa dúvida, né?
Achei interessante esse seu posicionamento, viu, Keller? Bem interessante. Eu não tinha pensado sobre isso, sobre você criar um diário de sonhos, porque esse negócio de sonhos, premonição, previsões, existem em diversas religiões. Não é só dentro de magia, não. E acredita-se piamente nisso, mas sem analisar certos detalhes. Isso que você falou é bem lógico. Nossa memória pode nos enganar, ou então coincidências podem nos enganar. São coisas, como eu falei no início, quando o Andrei perguntou, são premonições previsíveis, né? Estamos falando de alguém que ou iria morrer ou iria preso.
É, em algum momento, né? Tava no submundo já, né?
No submundo.
Ah, tem mais um detalhe que eu acho importante, né? Que a gente tem uma tradição de pensar no futuro, né? O destino tal, de uma maneira como os gregos pensavam. Que você não tem como escapar da previsão, sabe?
Fatalista quase, né?
É, ela é fatalista, ela vai rolar e ponto final. Não importa o malabarismo que você fizer. O malabarismo que você fizer pra sair dela, na verdade, você tá causando ela. Isso tem muito lá no caso de... Não é Creta? Onde que tinha Esfinge mesmo?
As visões da Raven também, pô.
É, a visão da Raven, serve, mas é essa visão. E eu acho bem engraçado, porque a gente vem numa cultura cristã, e no cristianismo, você pegar, por exemplo, a Bíblia e tal, o Velho Testamento faz várias previsões sobre o possível Messias, né? Como que o Messias vai ser, o que o Messias vai fazer, vai falar que ele
não
vai
só do Messias, mas a Bíblia é cheia de previsões, premonições, e até mesmo o retorno de Jesus é uma.
Sim, é que eu tô citando assim o caso do Messias específico pra mostrar como, na verdade, tipo, o cristianismo ele não tem, teoricamente, não deveria ter uma visão fatalista. Porque se você pega, por exemplo, na hora que, sei lá, Jesus vai, pega os pais, pega o Jesus pequeno e leva pro Egito, tem uma fala lá, eles estão fazendo isso para cumprir aquilo que o profeta falou de que o Messias ia visitar o Egito. Então, tem várias passagens de para cumprir aquilo que o profeta falou. Então, não é porque o profeta falou que vai acontecer, é porque o profeta falou que Jesus achou importante, o pai de Jesus achou importante, o Yosef, né, o José e a Maria acharam importante pra mostrar que era o Messias. Então, tipo, não é fatalista. Eu posso fazer ou não. Eu escolho fazer. Por isso que eu acho que a previsão do futuro, ela é meio... Ela é um aviso, né? Mas ela não é uma coisa que você escapa. E por isso que eu acho que, sei lá, tarô ou em qualquer outra coisa, acho contraproducente essa coisa de querer prever o futuro, né? Mas é uma visão particular também. Você pode cagar completamente, por isso que eu tô falando, e seguir a sua vida muito bem.
Perfeito, perfeito.
Eu vou fazer a previsão agora, hein? Vou fazer a previsão. Quando eu estiver no Instituto de Arqueologia, na saída do Instituto, ou na entrada de estudo, eu vou tomar um tiro.
Que isso, Rafael? Para com isso.
Você não tem o que fazer, cara?
Ai, mas é um drama queen.
A chance disso acontecer é tão real quanto eu estar andando e tomar um tiro em qualquer lugar. Ainda mais no lugar que tem tiroteio quase todo dia. Então, eu tô adivinhando.
Ai, mas é um drama queen. Só pra todo mundo ficar... Ai, Rafael, ai, imagina, não sei o quê. Justamente não. Por ser óbvio que vamos fazer um drama em cima disso.
É lógico. Se eu não tomar um tiro, eu vou esquecer. Mas se eu tomar o tiro... Vou lá nesse programa. Ele previu, ele é o foda, caralho. Ele sabia. E eu vou falar, eu sonhei com isso. Aí fudeu.
É tipo no Twitter. O cara cria dois tweets, né? O primeiro é... Ah, se o Temer cair, eu vou dar o cu. Aí o outro é... Ah, se o Temer não cair, eu vou dar o cu. Aí depois, quando acontece o fato, seja lá qual for, ele apaga o que foi errado pra, tipo, bombar, né? Mais ou menos isso.
É lógico. O cara tem que jogar em todas as direções.
Ai, meu Deus.
Despedida. Em um dia como outro qualquer, minha mãe acorda às 6 da manhã em sua tradicional rotina. Meu pai já estava acordado, como de costume, mas minha mãe o achou muito quieto. Eu e minha irmã éramos adolescentes na época. Acordamos sonolentos e não notamos nada. Mas minha mãe, que era casada há 20 anos com um homem, o achou estranho. Ao perguntar o que se passava, foi respondida com um simples nada, sem força. E o rápido café da manhã foi tomado em silêncio. Meus pais, que então trabalhavam no mesmo prédio, fizeram juntos sua vistoria matinal, na qual meu pai, sempre nervoso com o trânsito, parecia mudo e abalado. Durante a manhã, minha mãe foi diversas vezes em sua sala para perguntar o que havia acontecido, sempre recebendo respostas evasivas. Na hora do almoço, então, meu pai foi almoçar com ela e perguntou quase timidamente: "Meu amor, há quanto tempo você não conversa com a fulana?" E citou o nome de uma amiga antiga do colégio da minha mãe. "Faz alguns anos", respondeu minha mãe. "O que aconteceu?" "Nada não. Você deveria ligar para ela." Depois do almoço, minha mãe então liga para a amiga dela, apenas para descobrir que ela havia falecido na noite passada. Depois de ouvir isso, minha mãe foi correndo na sala do meu pai e disse: "Você vai me explicar o que está acontecendo agora." E aí meu pai responde: "Ela morreu, não morreu? Acordei hoje de noite e ela estava parada no pé da nossa cama."
Eita porra!
Por que as pessoas fazem isso?
Ai, cara. Joga mais lenha nesse fogo, pelo amor de Deus, mano. Puta que pariu. Onde é que eu tava? Vou cantar outra música do Frozen.
Bateu até um ventinho frio aqui desse lado, hein? Rafael, tem demônio ou não tem nessa história?
Não. Esse caso é um caso típico.
Caso típico. Todo dia.
É muito padre que é medo, né?
Cara, olha só. O demônio não vai vir visitar parente, tá?
Até porque não tem parente, né, cara?
Pois é, o demônio, mais que tem parente, é, sei lá, Jesus, que é sobrinho dele, sabe?
Nossa! Ué. Nossa!
É uma reunião de família daquelas, né?
Olha, se... Pra quem
se
é
os
cristão...
anjos foram criados assim, sabe? Se os anjos foram criados por Deus, e Deus é Jesus, Jesus é Deus, pode ser tio ou pode ser filho do demônio, enfim, você... Depende da tua visão, cara, é complicado. Depende de como você acredita na trindade. Então, assim, o demônio vai ficar visitando você com fantasia de tua mãe. Mas, enfim, o lance não é esse. O lance é, isso aí provavelmente é só a visita espiritual da pessoa, cara. Não é o demônio. É o demônio vem, vai vir pra destruir, ser maligno. Não pra vir na cara da tua mãe, da tua tia, sei lá de quem.
Olha, entrando no embalo dessa daí, eu acredito que isso aí rolou mesmo, e é isso aí tudo certinho, e é isso aí mesmo. Então, a pergunta a ser feita é, por quê que esse fantasma, esse espírito, esse indivíduo foi visitar esse casal? O que que tava devendo? O que que tava acontecendo?
Então, se fazia muito tempo que eles não se viam, não conversavam. Então não tinha ligação alguma e, pelo relato dele, não tem uma ligação emocional tão forte pra dizer que foi impressão.
É, o que aconteceu? Né? Qual a ligação? Será que aconteceu alguma coisa no passado? Tava devendo uma grana? Será que esse cara aí, esse pai aí também não tinha alguma ligação pra ela aparecer, pra se despedir, pra falar? O que que é? Qual que era? Não é aleatório isso, né?
Cara, mas e aí? A história acabou? É. Viu a pessoa no pé da cama, a história acabou? Cadê o desenrolar? E depois?
Aí você quer demais, né, Rafael?
É, já teve aí. O extra. A história é pra ter acabado na hora que ela morre. Morreu, acabou. Não tem que voltar da cama.
Ou você espera que a amiga dela vire um espírito obsediador ali na casa dela. Não, deixa ela partir em paz, né?
Mas ela viu a pessoa no pé da cama e... Fim, não aconteceu de novo? O que aconteceu depois? A pessoa não falou nada? Ela não sentiu nada estranho? Sem detalhes? Aí fica complicado.
Então, aí fala que o pai ficou pilhado o dia inteiro, né, mano? O dia seguinte inteiro, né? Que isso aí, que essa visão.
A pessoa tá fazendo visita inocente. Não tem nada de maldade.
Dá pra jogar uma parada mais cética, assim, né, mano? Falar que, não, ele ouviu... De alguma forma ele ouviu, viu no Facebook, viu um comentário, desconfiou que ela tinha morrido, que ela morreu à noite. Ele viu de manhã no pé da cama, né? E morreu no dia anterior, viu de manhã no pé da cama e passou o dia meio pilhado pra descobrir que morreu no dia anterior. Então, tipo assim, a ordem dos fatos também dá pra falar que ele ouviu lá, ficou meio com isso na cabeça e teve um sonho de manhã, saca? Dá pra falar isso também.
Eu tô tentando pensar numa explicação que não seja believer. Vamos para uma explicação cética. Vamos dizer que não era o fantasma ou o espírito, seja qual que for o nome dela ali. Não seja aquela mulher. Por que ele viu? Por que ele teve essa lembrança dessa, se ele sabe? Por que ele viu? Por que não foi com a amiga? Se a mulher dele, que era amiga dela e tinha um relacionamento, por que? Se ela veio se despedir, veio conversar, por que ela não falou, não entrou em contato? Por que foi ele que viu?
É porque ele é médium.
Mas não dá pra dar explicação cética pra uma parada que já começa a tentar acreditar em fantasma. Se for dar explicação, eu vou falar que o cara tá enganado.
É maluco, né? O cara bebeu antes de dormir.
Que ele tá drogado, que ele tá mentindo, qualquer coisa do tipo. Dá pra meter uma explicação cética na história onde tu viu um fantasma.
É, diferente da história do Thiago, que sim, a situação, o clima, ele se viu no rapaz parecido com ele, esse aqui não dá pra dizer que o pai dele se viu no espírito da mulher ali, né?
Pois é. Tá vendo? Eu ainda acho que é só uma visita formal do espírito. Que
foi dar um tchau?
Foi dar um tchau ali, né? Ó, tô passando aqui, abraço, né? Fui. Acabou.
Ah, mas não, calma aí. No início, eu pensei realmente que fosse uma história de premonição, né? Ah, aí ela morreu, tá? Aí tem essa história que, na verdade, por quê? O que aconteceu? Na verdade, foi um espírito, foi a visita de um espírito, então não foi uma premonição, né?
Foi uma despedida, né?
Foi uma despedida, exato, né? É um caso de espiritualidade, né?
A tout le monde, a tout mes amis, je vous ai, je dois repartir. Já era.
Tá bom, isso aí. Esse encantamento aí que o cara falou. Mas, cara... Difícil, né, cara? Uma explicação lógica pra isso. O cara viu, né? O que ele viu? É geralmente quem viu. Se o cara for médio e ela não for, pode ser. Mas uma coisa interessante pode ser também, segundo a crença católica, você tem aqueles 7 dias, né? Não tem um lance desses que o espírito fica durante 7 dias andando na terra, aí só depois é que ele finalmente vai. Não tem um lance desse?
Depende da cultura, né? Tem gente que fala fica uns dias, tem gente que fala sempre, tem gente que fala que tempo não existe do outro lado, tem gente que fala que o outro lado não existe. Então, sei lá. E se tiver mais algum, sei lá, se aconteceu de novo, se a casa ficou meio assustada, se teve mais relação com isso, é legal saber também, né?
É, o Rafael quer saber, né?
Eu quero saber, porque quando a história termina no meio do caminho, você não tem informação suficiente. A história terminou, viu, e aí? Nada? Ela podia pelo menos dizer, e nunca mais aconteceu nada. Pronto, já ia ficar satisfeito.
O nosso ouvinte, o Diego Soriano, ele fala o seguinte: eu sonhei que um colega que eu não via há anos tinha falecido. E no sonho ele diz que quem morreu tinha sido outra pessoa. Quer dizer, no sonho o amigo dele estava morto, só que mesmo morto ele falou que era outra pessoa que tinha morrido. E aí no dia seguinte chegou a notícia que o avô desse rapaz havia falecido. Falei.
Que desgraça.
Bizarro.
É, né, cara? É tipo, é um Inception da previsão do Inception, né, cara? Ele sonha com o cara morrendo, mas na verdade que não tá morto, não era o cara, era o avô do cara.
Eu achei confuso. Desculpa aí, Diego, mas eu achei confuso.
O Diego tinha dito, contou essa história. Eu lembrei mais ou menos. Faz tempo isso, hein, Diego? Porra, faz tempo mesmo.
Vamos lá, eu vou ler aqui a história do Edson Amaro. Ele fala o seguinte: olá, amigos do Mundo Freak, sou ouvinte há um mês, e provavelmente deve ter uns 2 anos que ele mandou essa mensagem. Deixo aqui meus elogios por todo o material aqui difundido. Ouvindo os casos do Aconteceu Comigo, resolvi deixar um fato, entre muitos, que aconteceram comigo e minha mãe. Perdoe-me por não romantizar a história, até porque é um fato e não um mero conto. Não, mas a gente agradece, é melhor ainda quando é mais cru. Né? Que aí a gente pode analisar com mais calma, né? Não ficar emocionado pela contar da história. Eu fui criado sozinho pela minha mãe na cidade de Fortaleza, no Ceará. Minha mãe formou sua fé no espiritismo kardecista, logo eu também. Eu tinha poucas pessoas que eu poderia chamar de amigos, um deles era Daniel, que frequentava o mesmo centro espírita que eu. Um local para estudo e difusão da doutrina para jovens. Certo dia, estava eu e minha mãe nos preparando para irmos ao supermercado fazer compras. Nossa casa tinha um grande portão de 2 metros de largura por 2 metros e 30 de altura, com frestas espaçadas que davam para ver perfeitamente nosso jardim, que tinha uma grande árvore. Logo após o jardim, uma varanda que dava acesso à porta de entrada. Pois bem, aquela noite fora tranquila, voltamos para casa e no dia seguinte recebi uma visita de Daniel. E Daniel fala:
e aí, Ed? Cara, eu vim aqui ontem.
Pois é, eu fui no supermercado com a minha mãe, não tava aqui.
Foi? Aquela senhora que me avisou que vocês tinham saído, só não disse pra onde. Achei que vocês tinham ido pra Meja, né? Meja, mocidade espírita, Joana de Angeles, local que frequentava com Daniel.
Eu gostei, cara, gostei muito disso, tipo, aqueles desenhos animados, tipo, Londres, 1945. Enfim, vamos lá. Ela quem? E aí fiquei imaginando alguma vizinha fofoqueira que gosta de dar de contar a vida alheia.
Uma senhora que veio aqui no portão e falou comigo.
Uma senhora veio de dentro, aqui da casa?
Sim.
Com tudo escuro aqui? Bem, minha casa era bem iluminada, porém, sempre que saíamos, desligávamos todas as luzes, assim a casa ficaria num completo breu.
Não, tava tudo aceso, cara. Ela veio da sala e veio falar comigo.
Como assim, Daniel? Não tinha ninguém aqui em casa. Eu e ele ficamos pasmos. Isso foi falado e discutido na porta. Eu pedi para ele entrar e me descrever a senhora que ele falou, né? E ele descreveu da seguinte forma. A senhora era muito magra, cabelos curtos, porém não lisos, crespos, de gente idosa. Óculos redondos, de lente grossa, de vestido branco. Daqueles usados para dormir, Jesus. Daniel disse que ela falou a seguinte frase. Edinho e Beta saíram, só voltaram mais tarde. Edinho é meu apelido de família. Apenas os membros da minha família e amigos bem próximos me chamavam por esse nome. Beta era o apelido da minha mãe, Elizabeth. Na mesma hora me veio uma foto que eu tinha colocado na sala na noite anterior e eu apontei para Daniel. Cara, é essa senhora? Ele me respondeu afirmativamente. E eu tive que contar que a senhora que falou com ele era minha avó materna, falecida há muitos anos. Ele e eu gelamos. Uma coisa é estudar espiritismo, outra é perceber tudo acontecendo. Eu fiquei achando que poderia até ser brincadeira dele, mas nós éramos amigos há um tempão. Então, sabemos identificar as pregações de peças um no outro. E quando o assunto era espiritismo, nunca brincaríamos envolvendo essa proporção, envolvendo entidades da família. Outro ponto é que nunca conversei com ele sobre minha avó, pois ela já havia falecido quando eu era muito novo, então meu contato foi pouco para guardar lembrança. E ele descreveu ela perfeitamente, mesmo sem nunca ter visto uma única foto ou ter ouvido um único relato. Minha mãe disse na época que minha avó sempre foi muito ligada a mim, vez ou outra. Minha mãe via minha avó amarrando meus sapatos antes de ir pra escola ou saindo comigo. Pra minha mãe, ela estava sempre nos protegendo e naquela noite Daniel encontrou nossa guardiã. Como ele viu a casa toda acesa e com as portas internas abertas, isso eu não sei explicar. Se este relato for lido, terei o prazer de trazer outros tantos fatos que aconteceram comigo. Abraços. É interessante, né? Caso clássico de espírito, né? Só que nesse caso tinha duas coisas interessantes, é que a mãe já via o espírito, né? O espírito que amarra cardaço, né? Cadarço, né? É interessante. E outra coisa é realmente, né? Ele só colocou a foto dela um dia antes, então esse cara, o Daniel, não conhecia. E tem aí o lance das luzes, uma curiosidade, as luzes acesas e a casa aberta. É um relato interessante. Eu não sei se existem relatos envolvendo essa coisa de ligar as luzes só pra pessoa ver numa visão. Sei lá, é esquisito, nunca vi.
É uma coisa de dar segurança também, né? A casa tá com as luzes ligadas e tal, não é uma coisa dark. E é sempre bom você achar uma história envolvendo espírito onde não tá querendo foder com a vida do morador, né, mano?
É verdade.
Sempre bacana isso.
Aí, como que vai falar que seu demônio? Não é, cara. É, a véia tá presa na casa, ou ela se recusa a sair da casa.
Presa na casa.
Né? Ela não quer sair, ela gosta, mora ali, morou a vida toda ali de repente, e na passagem ela se negou aí, tá ganhando tempo e tá lá, cara. Entendeu? E por algum motivo esse seu amigo viu agora. Por quê? Não sei. Ele pode ter duas possibilidades. Ou esse teu amigo tá te zoando muito, de repente um primo, um parente seu, ou alguém que conhecia a sua avó, passou uma planta pra ele e falou, vou dar uma zoada no parceiro. Ou simplesmente aconteceu realmente, e por algum motivo sobrenatural, alguma ligação, ele viu, né, o outro lado, e o outro lado a casa tava iluminada com a senhora, sua avó, andando nela. Entendeu? Vai saber. Ou é um outro mundo e ele viu o multiverso onde a sua avó tá viva.
essa eu não esperava.
Então, eu não acho que foi zoeira, que foi de propósito do amigo dele. Mas eu acho que pode ter sido uma visão proposital, sabe? Tipo, o cara queria muito ver isso, tipo, o cara acredita muito nisso e acaba acontecendo. Não quer dizer que seja verdade, porque nós causamos isso também.
É, eu não entendi.
Quando a gente, sabe, a chamada fé, que em qualquer religião tem o mesmo propósito, que é você acreditar em algo que você não está vendo, que você não sabe. Quantas vezes a gente pode não ter sido enganados por nós mesmos? Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente deseja muito alguma coisa, quando a gente espera, acredita demais.
É, pode ser. Mas ele não esperava e não acreditava demais, né? Essa é a questão, né? Ele foi meio... Eles foram pegos de surpresa. E eu achei até interessante porque é aquela coisa, tipo, o cara kardecista e tal, lê a porra toda, faz e acontece no centro e fica com cagaço depois, né? Quando acontece alguma coisa realmente na prática. É sempre interessante.
É, cara. Aí tem uma coisa que é bacana, até conheço vários brothers meio místicos assim, que de manhã até meio-dia tava assim, poxa, seria tão bom se eu pudesse, né, ter clarividência, ver os espíritos, ver as auras, ver as coisas. Deu 10 horas da noite, ninguém quer ver nada. Madrugada, 3 da manhã, ninguém quer ver nada. Ninguém quer... Porra nenhuma.
Lá no laboratório tem um porão onde a faxineira deixa material de depósito e tal. É um porão muito, muito... Muito filme de terror, cara. Porão que eu nunca vi em casa aqui no Brasil antes.
Mas tem múmia? Se não tem múmia, eu não quero nem escutar, terminar de escutar essa história.
Não, a múmia fica no laboratório, é outro lugar. O porão mesmo é só objeto guardado, tem um cheiro guardado. Enfim, é um lugar bem, bem escroto. Não tem janela, tal, literalmente embaixo da terra, é um porãozão. Toda vez que eu entro lá, eu faço questão de não ligar a luz. Eu fico torcendo pra ver um vulto, uma sombra, qualquer coisa. Ainda não foi. Tô tentando.
Você sabe que as sombras estão lá, mas elas falam assim, ó, Rafael, esconde aí, mano. Cara, esconde aí.
Exatamente. Ah, ele quer ver? Não vai ver nada.
Não vai rolar.
Inclusive, eu já entrei falando, gente, por favor, alguém aparecer, porque
eu preciso ver.
A faxineira já falou, não sei se me zoando, mas ela realmente vê coisas lá, segundo ela, algumas eu sei que são zoeiras, mas outras não. Que ela fala, não, esse porão é escroto e tal. Às vezes eu vejo pessoas na sombra, nas salas.
Ela tem quantos anos?
36.
Ah, é mais novinha, né? Tipo, ela fala que o porão é escroto? É isso que ela fala?
É, com essas palavras mesmo, literalmente. Você acha que a faxineira que é a tia de 60 anos...
Não, é que geralmente a primeira coisa que você pensa é de 60 anos.
Não, enfim, não. Deixa eu fazer um outro comentário aqui. A Priscila Guerreiro, que tá aqui com a gente online, ao vivo, ela faz o seguinte questionamento. E se eles deixaram a luz acesa e quando voltaram não perceberam porque estavam cansados e esqueceram lá e acham que era alguma coisa e foram eles mesmos?
Ainda não explica a véia, né? Ainda não explica a vovó, aí que é foda.
Mas não poderia ser uma impressão também?
Tá, mas houve um diálogo, né? É uma boa. Eu acho que é um bom chute. Mas houve um diálogo, né? Isso não explica tudo.
Se for pra escolher uma teoria, eu gostei da realidade alternativa do Rafael, hein, cara? Porque às vezes rola comigo, assim, tipo... Opa. Eu sei lá, tava, na época que eu tava de moto, assim, eu andava muito de moto, eu andava meio porra louca de moto.
Hashtag Keller motoqueiro, né, cara?
É, aí eu metia uma curva assim bizarra aqui na rodovia Índio Tibiriçá, aqui perto da minha casa. Eu tinha uma curva meio bizarra assim. Aí falava, puta, né? Eu voltava e olhava assim, falei, mano, tenho certeza que numa realidade paralela eu morri, tá ligado? Morri, né? Fazendo essa curva, morri e minha consciência foi transladada pra cá. Eu fiquei com essa pira um tempo assim. Eu falei, eu morri em algum lugar. No multiverso, um Keller se foi. Então eu achei legal essa teoria do multiverso aí.
Eu ficava meio triste porque eu queria que fosse aquele filme O Confronto, que quando alguém do Gomes morresse no multiverso, eu ganhasse os poderes da pessoa, sabe?
Nossa, você é louco, hein?
Com o Jet Li.
É, aquele filmaço com o Jet Li.
Eu queria, inclusive, parecer o Jet Li. Seria legal, né, cara? Lutar como o Jet Li, assim. Interessante.
Você queria ser chinês?
Isso seria legal, cara. Não, não um chinês qualquer. Eu queria ser o Jet Li. Jet Li da hora, né, mano?
E baixinho,
cara. Eu gostei da história. Pra caramba. Achei muito legal essa historinha.
Essa história é ótima, mas eu ainda acho que pode ser o multiverso. Cadê o Lucas pra ele ficar maluco? A teoria das cordas explica isso aí, cara.
A teoria que explica isso, né, cara?
Isso aí tá escrito da física quântica, pô. Isso aí, vocês não sabem de nada.
As 11 dimensões. Vamos lá. Ai, cara, tô achando que esse aqui vai ser foda. Vamos ver. Olá. Me chamo Fábio França, tenho 31 anos, sou ferroviário, protestante e casado com uma candomblecista.
Olha!
Essas coisas que o Brasil, né? O Brasil.
O Brasil é um país lindo, né?
Sim. Eu conheci o Mundo Freak no Radiofobia. Olha. E comecei a maratonar há pouco. Aliás, abraço pro Léo Lopes, né?
Muito bom.
Léo Lopes, gente boa pra caramba.
Calma aí. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Léo Lopes é o Genji dos podcasts, né, cara?
Yuji no Kenyokan!
Genji? Por quê?
Só quem joga Overwatch vai entender.
É, desculpa. Então, parabéns pra vocês, grupinho do Overwatch, do qual eu não me incluo.
Andrei, vai tomar no seu cu. Você é o riquinho burguês jogador de Overwatch do caralho.
É. Qualquer coisa tem o Paladins.
Eu tenho outras sociedades secretas, tá? Não preciso dessa pra participar.
Olha aí, ó.
O Paladins tem cavalo, valeu?
Tá, ok. Vai lá porque tu cava com o mato ali.
Tá, comecei a maratonar há pouco tempo e gostaria de colaborar com uma experiência que aconteceu no meu trabalho com um colega meu. Então não é com ele, né? Foi com um colega. Trabalho no centro de manutenção em Deodoro, Rio de Janeiro. E relatos estranhos são normais, porém irei compartilhar uma que é contemporânea a mim. Um segurança, colega meu, tinha comprado seu primeiro celular com câmera fotográfica, que era um lançamento na época, e estava testando, tirando selfies, enquanto andava pela plataforma primeira em direção ao PA, né? Que é a equipe de atendimento que fica no final da plataforma. Era por volta das 20 horas e a plataforma estava completamente deserta. Após tirar um autorretrato, o segurança recebe um chamado pelo rádio. Após alguns segundos de diálogo, resolve ver como é que ficou na foto, né? E para surpresa dele, ele não estava sozinho na imagem, sim acompanhado. Uma rápida olhada ao redor constata que ele era a única pessoa no local. Completamente desesperado, esquecendo qualquer treinamento, ele corre louco até o PA. E é acolhido pelo supervisor de plantão, que o acalma e tenta entender o que aconteceu. O supervisor é espírita e oferece uma explicação de que é comum pessoas que morreram na malha ferroviária pedirem ajuda. Pediu permissão para resgatar a foto. Não sei se foi erro, mau contato, mas quando o segurança disse que iria mostrar a foto para todos, o celular não ligou mais. Isso impressionou o segurança, de modo que ele se demitiu e prometeu não voltar nunca mais à ferrovia. Eu pedi a foto para o supervisor e a mesma se encontra em anexo. A foto foi clareada, né, para facilitar a visualização. E é essa aqui.
Caralho, eu tô chorando. Sério, eu tô muito chorando, cara. Eu tô arrepiado até o cabelo do... Meu Deus do céu.
Eu adoro histórias de fotos.
Cadê a foto, cacete? Eu fechei.
Eu mandei o link pra você, Rafael, do Facebook.
Gente, ó, eu vou parabenizar o Fábio aqui, a sua esposa, porque, olha, é muito raro ver um casal com vertentes religiosas tão diferentes e tão conflitantes entre si. Que legal vocês dois, viu? Parabéns mesmo. Não, história de fotos é foda, porque...
Bizarro, né, mano?
Nossa, pelo lado espiritual, cara. Assim, primeiro que eu achei um absurdo, o segurança nunca mais volta aqui. Isso que é medo, hein?
Malha ferroviária é foda, né, cara?
E até hoje, gente, eu não entra na minha cabeça. Não entra, gente, de verdade. Por que que um eletrônico, que hoje é eletrônico, né? Celular, máquina fotográfica são eletrônicos, mas já existia analógica, mas mesmo assim, é um dispositivo físico com objetivos físicos, vai tirar foto de um fantasma. Na boa, gente. Por quê?
Louco, mano. Louco.
Rafael, já achou a foto?
Achei, mas só uma foto feia.
vamos lá. Levando em conta que não é assim, é que essa história é muito incrível, né? Ela é inacreditável. Levando que o nosso ouvinte, o Fábio, ele tá falando a verdade, né? Porque ele é da igreja, né? É pecado. Mentira. Cara, a gente tem a foto de um fantasma, cara. E assim, ela é completamente diferente de qualquer foto de fantasma que geralmente o pessoal tá acostumado a ver, né?
É um fantasma meio porra louca.
Mano, né? É um fantasma mano.
É, velho.
Ah, sei lá, não entendi porque é foto fantasma, não. Só porque ele disse que é a foto com o cara feio, cara.
Não, ele tava sozinho, Rafael, porra.
Eu tô vendo três pessoas na foto.
Então, essa é o que aconteceu comigo, cara. Esse não é o dia das selfies bizarras. Esse é o
cara. Entendi. Então eu tenho que realmente acreditar que o cara tava sozinho e aquilo é um fantasma. Ah, então tá. Então só tem um fantasma na foto.
Não é isso, mas eu acho que, dando aí o BD.
Exo, não existe.
Cara, eu levo fé, cara. Eu levo fé.
Não.
Eu não acreditar. Ivan to believe.
Bem, é foda, cara. Se eu chegar no baile e tirar essas fotos aí 3 horas da manhã, com certeza vai ter 15 fotos igual essa aí, se eu tirar 15.
deixa eu só falar um negócio aqui. Rafael, você é um corno, sabe por quê?
Ah.
Você é o believer. Quando não tem evidência de merda nenhuma, a primeira foto que realmente dá pra levar a sério, você vem com esse morno. É, porque... vai se fuder, Rafael.
Não. Agora... Por que vou levar a sério a foto que eu estou vendo claramente que tem uma pessoa que não é o fotógrafo na foto? Eu não sei por que o camarada de boné olhando pro fotógrafo é um fantasma.
Outra evidência: o fantasma não estava olhando pra câmera do celular, ele estava olhando pra quem estava tirando.
É lógico. Lógico! Ele não estava enquadrado na foto intencionalmente. Ele estava provavelmente indo falar com o cara e o cara tirou a foto dele mesmo e o amigo saiu atrás.
Aí o cara, né? Aí o cara vestiu a sua touca ninja, fez um jutsu de teletransporte e desapareceu dali.
Tô cagado.
Tem vídeo dele desaparecendo. É o cara que tá falando que ele sumiu. Isso que eu tô falando. Essa é aquela história, cara, que é assim. Porra, eu não tô levando fé. Desculpa. Ouvindo, desculpa, mas isso aí pra mim tá claro demais que é só uma pessoa na foto, não tem nada aí de fantasma.
Rafael, você mais uma vez me decepciona, decepciona os seus fãs, decepciona todas as classes de believers e decepciona esse podcast.
A sua geração, a sua família, os seus parentes, seus antepassados.
A tua vaca, o teu cavalo.
Sua vaca, sua galinha, Kal-El.
Desonra pra tu, chorando. Desonra pra tua vaca, é isso aí mesmo.
Segundo aquele livro que a gente acredita, pelo menos eu, tá... Feliz é aquele que não tá vendo. Vê se acredita sem ver. Isso que tá valendo. Isso é quando eu tô vendo, eu não acredito. Eu não posso ver. Ver assim não tá em julgamento na minha
fé. Mas você acabou de falar, Rafael. Quando você entra no lugar lá, esquisito, você não pede pra ver. Você tá vendo agora, não tá acreditando?
Pois é, mas se eu ver lá, provavelmente eu vou chegar lá e vou falar, ô, seu palhaço, sai do escuro porque me assustou, ô, idiotão.
Cara, mas eu duvido, cara. Tu vai dar um gritinho de criança e vai sair correndo, cara, com as calças toda borrada.
Bem provável, na hora que eu chegar perto e a sombra desfalecer, aí eu vou ter que sair voado, porque, né, a gente fica assim, por exemplo, quando eu entro nas salas cheias de ossos humanos, eu entro com a chave. Você acha que eu entro na sala com ossos humanos sem chave? Primeiro porque o fé da puta não pode me trancar lá dentro, né? Só de zoeira. E desligar a chave geral pra ficar no escuro. Tomar no cu. E segundo que vai que o fantasma me tranca. Fode, né? Tem que entrar com a chave.
Rafael, eu estou imensamente em todos esses anos de indústria vital, desde o podcast de Varginha, eu não estou tão decepcionado com você como eu estou hoje.
Andrei, eu já te falei que você não pode esperar de mim o óbvio. Tem que esperar de mim a surprise, motherfucker, porque esse é meu óbvio.
Cara, esse fantasma tá, tipo, a 10 centímetros da pessoa. A pessoa percebe. E, assim, dá pra ver que não tá nas costas da pessoa. Se o fantasma tivesse os dois... Cara, são dois fantasmas. Se os dois fantasmas tivessem do lado direito, mais ou menos pro lado, pras costas do ferroviário, aí o cara não viu. Vamos levar em conta que o cara saiu correndo de fininho e o cara não viu. Mas... eles estão ao lado.
E vou dizer mais. Provavelmente esse cara ali tá com essa cara... Porra...
A foto, o cara falou que ela tá clareada digitalmente pra ficar mais... Eu vou escurecer agora a foto dela pra gente ver como é que ela é.
Tá, manda aí.
Tá, a gente entendeu, mas eu também não descarto que poderia ter sido alguém ali, hein? Que nem o Rafael pensou.
Ah, olha só. Então, olha
Rafael só. Está nos levando pra... Eu vou confessar pra vocês que eu tô até procurando o Fábio França aqui no Facebook, mas eu não tô conseguindo achar.
Levando aqui o celular, eu não sei que época ele comprou o celular e tal, não parece
ser uma... Isso aqui deve ser uma coisa antiga, essa fotinha aqui tem cara daquele... Qual que era aquele celular aquele da Motorola?
É esse, aquele Motorola de flip maneirão.
Exato, tem cara.
Ele.
É, V3, né, V6, V, sei lá que caralho.
V3.
É, ele tem o perfil aí do V3.
Eu vou jogar no grupo do Zipzop.
Joga lá.
Levando em conta que ele tá no escuro, e tá trabalhando, e tá no, ao luz do céu, né? Acho que talvez pode até ficar mais escuro. Mas, cara, vai tomar no cu, né, cara?
Eita porra, ficou pior.
Agora sim parece um demônio.
Ah, nessa foto aqui, parece um demônio. É um assaltante. É um assaltante. Inclusive, eu poderia falar que é um alienígena. Olha só, tem face totalmente ali e tal. Parece... Porra, isso aqui é um ET. ET ladrão de celular.
Ai, Rafael. Que deception.
Ah, não, André. Pois é.
A Pri, essa é... falou uma boa aqui, ó. Já pensou que louco se o dono da foto foi o cara de boné?
Acho ótimo. Cara aqui pela frente.
Maneiro se a foto é o cara de boné e o fantasma é esse da fumaça da maconha aí, ó.
Isso é uma árvore, Rafael. Que maconha.
O Igor tá dizendo que o Rafael tá roubando o emprego dele de cético. Igor, cada comentário aqui, cada hora um é cético, o outro acredita mais, a gente tá mudando de ideia tudo, hein? Será que os investigadores sobrenaturais não estão mais vendo o sobrenatural?
2016, né? Ninguém sobreviveu, a gente tá tudo confuso. Não sabemos pra onde estamos indo.
Rapá, olha só. Isso aí, enfim, eu já falei aqui, já explicitei demais, entendeu? Isso aí não tem nada de fantasma. Isso é só uma pessoa que ia dar o bote no telefone dele.
Ai, ai. Vamos pro próximo história, que eu não tô muito decepcionado, tô muito triste.
Essa próxima história é do Ícaro Kodate. Olha, quase Kodak. Ele fala o seguinte: venho de família nordestina e religiosa, fato que deixava minha mãe chateada por eu ser cético na adolescência, por isso sempre fui a ovelha negra da família. Hoje eu sou mais agnóstico por conta de uma série de acontecimentos, entre eles o caso que mais me intriga até hoje, que me levou a estudar uma porrada de coisa para tentar descobrir o que vi naquela madrugada, e quanto mais estudo sobre o sobrenatural, mais encontro semelhanças. Caraca, Igor, se sua história for uma merda, a expectativa das pessoas agora já tá no limite, né? Enfim. Aquela foi uma semana ruim. Há poucos meses, meus pais se separaram e meu namoro e banda haviam ido água abaixo. Jesus. Detalhe, isso já havia acontecido antes duas vezes. Namoro e banda acabaram ao mesmo tempo. Ainda bem, né? Se fosse duas vezes separar, é foda também, né? Sempre quando minha vida está zicada, eu tenho dificuldade de dormir e acordo tarde sempre. Não foi diretamente desta vez. Não estava conseguindo dormir. Porém, desta vez fiz um pedido dentro do meu pensamento de que, se existir algum anjo guardião, que ele me acalmasse para eu conseguir dormir, pois no dia seguinte tinha uma entrevista de emprego. Olha aí, ó, um ato de fé. Enfim, dormir calmamente. E então, eu acordo de madrugada, madrugada é o terreno do inferno, né, cara? Ele fala que nessa época ele dormia no mesmo quarto que a mãe. Eis que vejo uma criança preenchida de luz. Ele mandou uma imagem que eu vou deixar no post também. Com duas mãos apontadas para os meus pés. Na hora pensei, deve ser paralisia do sono, pois já havia pesquisado sobre isso antes do acontecido. Não senti medo, estranhamente senti a calma e uma leve felicidade. Balancei minha mãe na cama ao lado, porém ela só murmurava e não acordava. Eu não queria gritar, pois achei que ele iria embora. A primeira coisa que fiz foi me beliscar. Segundo foi pegar meu celular. Detalhe, a tomada era do lado da minha cama. E ver que horas eram. Incrivelmente eram 3h23. Por 10 minutos, hein, campeão? Por 10 minutos não era o capeta. Fora isso, havia chegado uma mensagem da operadora dizendo: participe da promoção, etc. Marquei no bloco de notas, 3h23. Tossi levemente e olhei novamente, lá estava aquele ser iluminado, iluminando o que estava à sua volta. Deixei-me levar pelo sono e dormi. No dia seguinte, fui direto em meu celular. A mensagem não lida da promoção ainda estava lá, e minha anotação, 3h23, também. Seja lá o que vi, sei que não foi paralisia do sono, muito menos loucura minha, pois nunca vi nada na minha vida. Vi recentemente um documentário sobre extraterrestres em que um casal de jovens de diferentes cidades do México que, quando criança, conversavam com crianças de luz que vinham em forma de esferas luminosas e se transformavam deixando mensagens, porém não deram muitos detalhes sobre o assunto e não quiseram se expor, pois foram ridicularizados durante muito tempo por falar disso. Enfim, deixo aqui o meu relato e não me importa quem acredita ou não. Sei que vi, sei que era muito real e fico feliz por ter presenciado tal fenômeno. Cara, interessante, né? Eu vou pegar aqui a foto porque eu não anunciei no post, que sacanagem é minha. O pessoal fica aqui na expectativa, ele desenhou, eu acho. Mas vão comentando aí enquanto eu vou pegando aqui.
Só posso comentar depois que eu ver a foto, porque a gente sabe, né?
Ah, porra, é só... Ah, cara, não é nada demais. É só um desenho da silhueta do que ele tava vendo. Não é nada demais. Expectativas altas, né? Baixa expectativas. Mas vamos lá, o que vocês acham?
Eu acho que eu quero ver a opinião dos outros, porque se eu falar aqui a minha opinião agora, você vai ficar bravo comigo.
Foi uma experiência bem particular, né, cara, essa parada que ele falou, mas ela tem bastante característica semelhante àquela pegada de projeção, né? Teve uma experiência de projeção ou sonho lúcido. Tem uma diferença entre as duas, mas acho que não precisa abordar agora, né, essa coisa da projeção, que você presta atenção naquilo que tá em volta. Aliás, rapidinho, já que eu falei do sonho lúcido, temos uma postagem que está para sair, se já não saiu quando sair desse podcast, sobre sonhos lúcidos lá no grupo dos investigadores oficiais relacionados ao Liber Nunc. inclusive ensinando a galera aí a ter sonhos lúcidos ou a se preparar para ter. E tem uma coisa assim, né, que foi essa coisa de fazer, ter uma percepção diferente da realidade, né, fazer uma determinada rotina e essa rotina não ter sido feita no mundo material, né, porque eu achei bem legal essa coisa da mensagem não lida da promoção, né, que tava lá ainda e tinha anotação e tinha outras coisas e mesmo assim ele teve esse contato com outra pegada da realidade. Eu particularmente não sou muito adepto dessa coisa de ver uma manifestação real de uma luz física ali presente e tal. Eu acho bem, bem provável, porque se você for pensar em termos físicos da realidade, você manifestar isso de alguma forma deve gastar uma energia da porra, né, pra fazer. Então eu simplesmente não sei. É isso aí.
Como o Ícaro falou que ele é um agnóstico, ele sempre foi muito cético, e o relato dele é muito mais believer do que isso. E eu acho que foi uma projeção do seu emocional.
Eita!
Que ele pode ter visto qualquer coisa ali, porque ele tava passando por, meu, um momento difícil, o seu emocional tava cansado, abalado, e o seu inconsciente poderia estar buscando alguma ajuda externa, algum socorro, e ele projetou isso numa imagem de luz, que era o que ele tava precisando.
Você acha, então, que foi uma percepção do subconsciente dele ali, que deu uma segurada pra ele? Até porque ele fala antes que ele é afetado por isso, né?
Eu acho que é até não só... É uma busca, sabe? Quando a gente tá emocionado, quando a gente tá na bad... Não, a gente tá na bad, a gente tá na merda. Nada externamente consegue tirar a gente assim. É muito difícil. E não tô nem falando do caso de depressão. Falo quando a gente tá mal mesmo, as coisas externas. E as pessoas, quando alguém diz pra gente, vai ficar tudo bem, você não vai ficar tudo bem, tá tudo uma merda, não vai ficar tudo bem. E o seu consciente te diz... Não, está ruim. Só que o seu consciente precisa te tirar disso. E ele é como se fosse uma luta interna. E essa projeção, isso que ele viu, é pra mim, é esse inconsciente tentando buscar ele pra razão, ó. Tá difícil, mas há uma luz no fim do túnel.
E eu acho interessante que a criança, como ele desenhou, ela tá numa posição de bênção, né? Essa posição das mãos estendidas e tal, né?
Representa bem, né? Um pedido de socorro.
É interessante, gostei dessa ideia tua.
Essa ideia que você constrói de ser humano, se eu não me engano, já é a segunda ou terceira vez que você coloca essa ideia aqui no programa, e vou te falar. Há muito tempo, quando tinha aqui no Brasil, tinha uns programas de televisão fantásticos, outros assim, faziam casos do tipo. E a gente até chegou a comentar sobre um programa de lá nos primeiros do Mundo Freak, sobre combustão espontânea, sobre um desses casos aqui no Brasil e tal. E... provavelmente, isso seria para a psicologia, mais ou menos isso que ele está falando. A pessoa, ela consegue externar, né? Seria um efeito ali, não sei como, acho que o André chamou de, uma vez, de poltergeist, né? A pessoa consegue externar de tal forma um sentimento ou uma expectativa.
Manifesta fisicamente alguma coisa, né? Com o poder da própria mente.
Exato, manifesta fisicamente essa energia. Então, numa madrugada, ele ali e tal, ele pode ter sonhado, ele pode ter acordado e tá meio sonolento e ter visto isso aí. Pode ter sido uma série de combinações, ou, né, uma combinação mais complexa, que eu até acho mais plausível do que ele dormir, lembrar que viu mensagem do telefone, é que ele conseguiu externar essa vontade dele. Então, provavelmente, para aqueles que são mais evangélicos ou católicos, enfim, poderiam citar até um anjo que visitou ele e tal, mas eu acho que nesse caso aí seria mais uma energia interna que ele consegue manifestar.
Que tomou uma forma, né? No ocultismo chama de tulpa, né? Que é quando você tem uma ideia, uma projeção mental, que ela é tão posse de sentimento, e você vê ela, ou ela toma uma funcionalidade ali por X tempo e depois, flupt, some, né?
Pois é, aí fica, pra mim, fica mais claro, entendeu, nesse relato, justamente esse efeito, que a pessoa tava passando por uma série de problemas, então ou essa ajuda veio através de uma ilusão pro sonho, ou uma combinação de sono com de sonho acordado e tal, e justamente vai fazer a pessoa ver esse tipo de coisa. Tanto que ela viu, parece que não manifestou nenhum... preocupação, né? Uma angústia, nada, né? Do tipo, se sentiu bem, como a Iria falou, conseguiu se ajudar e bola pra frente. Eu acredito nesse tipo de energia humana aí que nós fazemos.
Eu achei isso que você falou agora é bacana, né? Que tipo, Porque ele viu aquilo, mas ele segue a vida, né? Não foi nada que chamou atenção, que tirou ele da realidade. Viu aquilo e ele anota, cai no sono de novo, né? Ele tem uma relação de normalidade com essa expressão. Então, tipo, dentro dele, alguma coisa relacionada a ele não era estranho, né?
Pois é, porque é aquilo, no contexto normal, se a gente pode usar essa palavra aqui, eu não consigo entender alguém que veja algo sobrenatural, como uma bola de luz, um espírito, alguma coisa brilhando no pé da tua cama, olhe, vire de lado e durma, né? Não sei.
Acho sabe uma coisa que você também citou, Rafael, que eu acho interessante? Você, quando você foi fazer seu comentário, você falou, ah, porque os católicos, os evangélicos, eles podem acreditar que é um milagre, que é uma manifestação divina, até mesmo anjo e tal. Eu acho que o Keller também não só pode concordar comigo, pode até indicar mais. Tem alguns, vou dizer, pastores, tá, gente? Porque eu conheço muito mais a religião evangélica do que a católica. Alguns pastores contemporâneos que hoje analisam em suas pregações, em suas orientações com os fiéis, de não é uma forma cética, mas uma forma para que as pessoas se entendam mais. Eu e o Keller, a gente já conversamos várias vezes sobre o pastor Ricardo Gondim, por exemplo, que é da Igreja Bethesda, aqui em São Paulo. O pastor René, que é da René, né, que era da Igreja Batista.
Isso, é de René Kivitz.
Entre outros pastores, tanto é que essa linhagem de pastores, elas não são nem tão quistas assim entre os tradicionais ou os neopentecostais, né? Porque eles têm um pensamento bem diferente. Eu já fui nas igrejas ver esses pastores pregando, eu já vi, realmente é diferente do costume das outras igrejas. Não quer dizer que eles estão sendo hereges, viu, gente? Para quem é cristão aqui, essas coisas não é isso. Eles pregam, sim, eles são cristãos, eles acreditam no que tem na Bíblia, eles acreditam no sobrenatural, eles acreditam no poder de Deus, no Espírito Santo, todas essas coisas. Porém, eles têm um trabalho diferenciado de... Eles são teólogos, historiadores, antropólogos, eles são pessoas que eles estudam o ser humano. E uma das coisas que eu já vi o Ricardo Gondim falar diversas vezes é essa diferença de quando realmente é um milagre, é um sobrenatural, e quando nós estamos projetando isso, como aconteceu esse relato do Ícaro. É bem interessante ver pessoas, além disso que a gente está discutindo aqui, pessoas com esse peso, né, religioso, falar sobre isso também. E eu gosto bastante. Então, isso que você falou, Rafa, não é só porque a pessoa está na igreja que ela também é obrigada a acreditar. Também há comprovação. Existe o sobrenatural, mas também existem situações psicológicas, sim, que podem acontecer também.
Sim, sim. É isso aí. É isso aí. Talvez seja o que a galera fala no tarô, programas lá com Deodébio. Deodébio fala que é o anjo superior, anjo interior, sei lá.
Guardião.
Vai ver. É uma manifestação aí, ó. Tá vendo?
Uma coisa interessante que eu queria só apontar, que nenhum de vocês apontou. Estou decepcionado com vocês. Brincadeira. Mas é algo interessante pro que geralmente fala, sobre a pessoa que vai falar, não, isso foi apenas um sonho. É interessante porque essa coisa do seu próprio celular, ele colocou no bloco de notas e ele viu algo que esse é muito interessante, que não foi apenas a anotação dele do tipo, eu vou anotar aqui a minha anotação do que eu estou vendo. Só que ele viu também essa coisa da mensagem celular, que eu acredito que seja um ponto bem interessante dessa coisa de estar dentro da realidade, né? De ele não estar viajando, né? E não estar alucinando de alguma forma, ou coisa desse sentido. Então, eu acho que dentro desse aspecto é um relato interessante. Interessante.
Boa, gostei mesmo. Achei bem... Não é delicado, né, cara? É sublime, assim, essa colocação, né? Porque é uma coisa que vem pra salvar, pra dar uma resposta. E isso eu acho sempre bacana, porque a gente ouve tanta história também que quer destroçar, né? Quer assustar, quer partir. Que é sempre bacana quando a gente pega uma coisa mais positiva. Gostei.
Perfeito. Alguém quer comentar mais alguma coisa se a gente ir?
Só que eu tô com frio aqui, que essa porcaria dessa lenha tá acabando. De novo.
Não, nada de lenha. Deixa a lenha. A gente já tá em dormir. Põe esses toquinhos aí mesmo e tá tudo certo.
Esses toquinhos. Cara, mas assim, a gente tá aqui nesse frio, ainda bem que a gente leu uma coisa bem mais tranquila, né? Porque imagina, sair nessa... dentro dessa floresta, né? Com, sei lá, capiroto. Não, né? Uma coisinha bacana, um provável anjo, algo nesse sentido, né? É bem melhor.
É melhor do que ver, sei lá, nossas quatro silhuetas no meio da floresta sorrindo, né? Ou bater uma foto e aparecer um gordinho bochechudo ou alguém querendo pegar nosso celular.
Eu teria medo desses, né? Olha bem atrás dessas árvores aí, porque, ó, no interior a gente já disse, se a gente tá no mato, isso é muito comum lá no vale, porque lá tem bastante animais selvagens por causa dos parques. Se a gente tá em estrada de mato e a gente vê olhinhos vermelhos, ok, é bicho da florestinha ali do mato. Se ele brilhar de outra cor, desconfie.
É isso aí. Então, que tal se a gente terminar essa noite de uma maneira incrível? Vamos tirar uma selfie. O que vocês acham?
Eu acho justo.
Interessante, interessante. Ó, ninguém aqui é fantasma não, né? Olha em volta aí.
Junta, junta aqui, junta aqui, junta aqui.
Adoro. Deixa eu ir na frente, eu sou mais baixinha.
Vamos lá, vamos lá. Rafael, para de apertar minha bunda.
Que isso, jovem? Fala baixo.
Tá, olha aí, olha só o fantasma tentando pegar o celular.
Sai correndo que é assalto.
No meio do mato, né, cara?
Ira, você vai tirar quantas fotos? Tá bom, vai. Vambora, vamos tirar essa foto logo. Fica tirando 50 vezes, nunca entendi. Fica tirando 50 versões da mesma foto, vambora.
Cara, tá bom, já não tô mais sorrindo já tô com cara de bunda de novo. E eu tô ficando com sono, vou dormir na barraca antes, o Rafael que se dane.
Gente, tem algo estranho aqui nessa foto, hein?
Ah, meu Deus, eu não vou nem ver. Don't let them be.
Peraí, tô correndo aqui pros... Ah, a gente tirou várias fotos. Ok, mas tem algo estranho aqui, não tem só a gente aqui não.
Calma aí, quem é esse aqui? É um fantasma? Não, é só uma pessoa branca, gente.
Lá, 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 lá.
Vou clarear a foto pra gente ver melhor.
Gente, a Tupá, mas a Tupá não tá gravando esse episódio.
A Tupá não tá nem aqui.
Será que a Tupá tá bem, cara?
Meu Deus do céu!
Ha 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 ha